Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon. Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Fiber, Santa Clara e Cirela. Pedro Ernesto Denardim.
Olá, boa tarde, 1:06. Esse é o Sala de Redação que está chegando num dia frio. Terminou o vendaval, graças a Deus, pouca coisa aconteceu, felizmente, estamos felizes por isso e estamos sobretudo felizes com a vitória do Internacional ontem 2-0 e a grande atuação, o show de Edenilson.
Bagé, inclusive, está feliz, Bagé, está dizendo ali que está feliz.
Está feliz, Bagé? Eu fico feliz sempre que boas coisas acontecem. Eu só estou preocupado pelo Potter, eu gosto muito do Potter. E o Inter está correndo o risco de não classificar num grupo que tem o Guarenha, né? E o 9 de outubro, isso. Mas depois o Potter
fala. Tá, depois a gente fala sobre isso. A pesquisa interativa para Tintas Kirin, a tinta gaúcha, e para Calcário, a argamassa com a FI. Na FIDA pergunta: você acha que o Grêmio volta ao G4 amanhã? Pois é. É Grêmio e Criciúma amanhã, 7 da noite na Arena. Hein?
Volta amanhã.
Volta. Tá aí, o primeiro voto está aberto, certo? Olha aqui, ó, chegou a hora de você garantir sua motosserra Steel com condições imperdíveis. Motosserra MS 170 de R$ 1.209 por apenas R$ 999. E ainda tem mais. Motosserras em até 6 vezes sem juros. A oferta... Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais detalhes sobre as condições Steel junto de quem está no agro. E é importante lembrar também que a Facate tem nota máxima em direito, segundo a avaliação do MEC. E na semana da formatura da primeira turma, o curso de Direito da Facate obteve nota máxima de avaliação do MEC. Escolha a qualidade, escolha Facate. Diogo Oliveira, resume. Sim, a vitória, senhor. Do Inter, o show do Edenilson. Tem uns 40 minutos para fazer.
Não, preciso de menos tempo. Boa tarde para todo mundo. A grande notícia para o Inter é que a cada jogo, tirando aquela partida contra o Juventude, a gente vê o Inter do Mano Menezes evoluindo, pegando problemas que aconteceram no jogo e resolvendo no seguinte, algo que não acontecia com o antecessor. Né? Qual é a grande virtude do Inter agora, Pedro? É que o Inter é um time organizado. O Inter agora é um time taticamente organizado. Antes o Inter queria atacar trocando passes lá na frente, só que quando perdia a bola não estava organizado para defender, então estava sempre correndo para trás, tomava um gol atrás do outro. Né? Então o Inter não tinha uma lógica de atacar de uma maneira, segundo o conceito, ou pelo menos não conseguiu no tempo que o Cacique Medina teve, de se organizar para fazer outra parte, que era se defender. O Mano conseguiu dar uma estrutura defensiva razoável, quer dizer, o Inter sempre consegue manter um bom número de jogadores, 6 ou 7 atrás da linha da bola, é raro tomar contra-ataque, e conseguiu, a partir do jogo com o Corinthians no primeiro tempo e no jogo de ontem, ele conseguiu mostrar uma evolução na outra parte, ofensiva, e não foi colocando um volante ainda, a mais, um zagueiro a mais.
Ainda que o time continue sendo uma usina de perder
gols. Mas está fazendo os gols, ele está fazendo 2-0.
Não, ele fez 2 contra o Corinthians e fez 2 ontem. Não, tabela 2, é uma tabela aceitável. É. Tá. Mas eu quero te dizer o seguinte, as chances criadas contra o Corinthians no primeiro tempo podia ter sido 5-1 no primeiro tempo.
Mas aí entra algo que eu acho que foi o Léo que disse.
Não, mas é que se tu não faz as oportunidades que tu tem e o adversário é o Corinthians, quanto independente vai lá que seja, tá? Uhum. Aí tu paga o preço de não ter a vitória.
Sem dúvida. Tá, mas tu vê que o Inter mudou um pouco a mecânica, acho que foi o Léo que referiu isso num programa. O Inter mudou a mecânica, né? 3 meias, um volante só, o Rodrigo Dourado, que acabou ficando no time porque o Inter sempre quer um volante diferente, mas não traz um melhor que o Dourado, aí joga o Dourado. Não é o Pogba, mas é melhor do que os outros. Com 3 meias à frente, com 2 atacantes lá centralizados, quer dizer, o jogador mais próximo da área não ficou sozinho. Então o Inter criou alternativas, o Inter hoje chega dentro da área com mais gols. Claro que ele precisa de mais teste, né? É óbvio que não dá para fazer o julgamento por 1-2 jogos. Não,
mas o jogador entrando em forma.
É, mas assim, o Mano, olha, a gente está perdendo muito gol. A gente tem que finalizar melhor. Tá, e conseguiu.
Né? O Bagé viu o jogo ontem, sabe que o Alan Patrick vai entrar em seguida, que o Tyson vai se recuperar.
Mas se não classificar para a segunda fase, nem joga o Alan Patrick. Né?
Ontem o Guairenha fez um gol aos 51 do segundo tempo para ganhar o jogo contra o 9 de
Mas a diferença agora, 51. A diferença é no saldo de gols, né?
É, o Inter tem um gol a mais no saldo.
É, o Inter tem um gol a mais. O mesmo score, o Guarenha ganha de 1-0, o Inter ganha de 1-0, classifica o Inter. Se o Guarenha ganhar de 2-0, o Inter de 1-0, vai para o número de gols marcados, que eu te confesso que eu não sei.
Tem um ponto aí que nós falamos outro dia, Pedro, sobre os treinadores, né? A diferença do Inter desde que o Mano chega, né? Porque o Mano é aquilo, o Mano é um pouco turrão e tal, por vezes meio teimoso, mas o Mano é um organizador de times. Claro, é. Tem os jogadores, a gente chama, né, os russos, os ucranianos que vieram em função lá da guerra, mas o Mano soube utilizar os jogadores. E, que é o mesmo que a gente dizia pro próprio Grêmio, né? Ah, o Roger também é um organizador. E aí, claro, que depois a gente vai entrar nesse debate também do que falta, se é só qualidade, se é erro do Roger, mas o Mano está conseguindo dar uma resposta em curto prazo.
O que eu vejo, Bagé, é que o Inter já começa a ter uma ideia de jogo. A gente não está percebendo ainda onde é que o Mano queria chegar. Por questão de falta de treino, por questão de ele estar ajustando a primeira parte defensiva. Hoje o Inter é um time que... ele se defende num 4-4-2 com duas linhas, o meia é o cara que fecha ali ao lado do centroavante, os lados estão bem cobertos, e quando ele ataca de forma muito agressiva, primeiro com uma transição rapidíssima pelas características dos jogadores. O Wanderson é um cara de transição muito rápida, assim como o Bustos, e ele monta uma ideia de um Inter num 3-2-5, e é interessante que o René, e aí eu acho que o Moisés naturalmente vai tomar essa posição. Ele já treinou o Moisés de zagueiro, e o Moisés nessa saída de bola ele seria uma espécie de terceiro zagueiro. E aí ele faz 3-2, que é Dourado e Depena, com o Depena segurando mais e o Dourado saindo, ontem pelo menos foi assim, e aí na linha de frente são 5, é o Bustos como um ponteiro direito, ontem até não foi tanto, porque o Vladimir Hernandes, o atacante do Medellín, ficou nas costas dele, mas é o Bustos na direita, o Wanderson na esquerda, e aí o Edenilson, o Maurício ontem, ou o Patrick, e o David. Ou seja, fica um time muito agressivo. Isso faz com que o Inter, quando ataque, tenha pelo menos 4-5 jogadores dentro da área. Isso é força ofensiva. Mas o principal, o propulsor dessa ideia de jogo, é a transição rápida. O Inter não é um time que dá passe para lado. O Inter é um time que joga em função do gol e em direção ao gol. É uma seta apontando para o gol pelas características dos jogadores. Está interessante. Eu acho que é uma forma de jogar que, bem azeitada, ela pode dar bons frutos para o Inter.
O jogador mais importante dessa ideia, aí o Léo falou em transição rápida, a gente estava discutindo aqui antes do programa, né? Qual é a dos reforços do Inter, qual foi o melhor, é o Alan Patrick agora, enfim, eu entendo que o Wanderson...
E agora o Wanderson.
Eu acho o Wanderson, porque era um jogador... Bom, eu cansei de... Perdi as contas de quantas vezes na hora de fazer críticas ao Inter, eu disse, olha, não existe futebol sem ponteiro, sem um extrema, como se diz modernamente hoje, né? Um jogador que às vezes individualmente arraste o time para frente, tem uma vitória pessoal... Futebol sem velocidade não tem. Embora tu possa construir velocidade com ultrapassagem, tu, às vezes tu tem que ter um jogador que consiga fazer isso individualmente. Né? E o Wanderson, ele é ponteiro, ele vai para cima mesmo.
Essa é a hora do elogio ao Capa.
É a novidade, né? Oi.
O Capa, que por muito tempo foi criticado com razão, tirando os excessos, que todo excesso, pela definição da palavra, já é demais, mas houve críticas ao Capa, e algumas delas tinham fundamento, de o Capa ou indicar jogadores que não funcionavam, ou fazer o seu papel e a gente não vê o resultado no campo. É. Claramente, o Depena é o melhor, se não o único, legado do Medina para o Internacional, porque é uma indicação não de Capa, e sim do Medina, com quem verdade. Já tinha trabalhado. Então o Medina trouxe um acréscimo que ele, como treinador, não deu ao Internacional, muito antes, pelo contrário. Foi um não trabalho. Agora, o Wanderson é do Capa. O Wanderson não era conhecido de nós outros aqui, do tipo, olha, vai lá buscar o Wanderson que está dando sopa no mercado europeu. Nenhum de nós disse isso em momento algum, porque nós não tínhamos essa informação. E o Capa fez o seu trabalho cirurgicamente. Ele vai e descobre um jogador que não jogava desde maio, mas que tinha características que o Diogo acaba de descrever, da importância, da velocidade e do drible. Recomenda a contratação, o cara chega e a resposta dele é imediata. Então, se antes se fez crítica, tirando o excesso, a crítica justa ao Capa e ao seu trabalho, me parece, nesse momento, de minha parte, eu devo elogiar, aplaudir o que o Capa fez em relação ao Wanderson.
Não tem Maurício, Potter, como é que foi essa história do 2-0 do Edenilson, Potter?
A grande preocupação do Colorado hoje, Pedro, é a volta do Mano Menezes à seleção brasileira depois do Tite, né?
Ah, começou. E leva o alemão ainda, né?
É. Sim, acho que até o alemão já vai estar na Copa, já vai ter jogado a Copa, né, Bagé? Então ele meio que vai estar. Tá...
O alemão então, tem essa passaporte duplo?
Talvez. É, uma boa pergunta. Essa é a grande preocupação do Colorado, né, Pedro? Como é bom ter um treinador bom, né, Pedro? Ou melhor, como é bom ter um treinador?
Ter um treinador chega, né?
Como é bom ter um treinador? Então melhor. É. Treinador que consegue passar essas imagens, né? Não era sacanagem dos jogadores do Inter com o Cacique, né? Não era sacanagem com o Ramírez. e nem com o Diego Aguirre, né? É incrível que em menos de 10 partidas tem uma evolução o time.
Tá correndo certo agora, né?
É incrível.
Mas não precisa tempo.
É incrível, eu acho que...
Eu ouço aqui que precisa tempo, senão não dá.
Precisa. Eu acho que
não, é pra mim.
Precisa tempo, sim.
Léo já queria falar agora,
Não é. É pra mim, eu tenho que falar.
Posicional.
Não é pra ti, é pra todos.
Direcionado, parece o time do Inter, tu coloca a seta e
vai. Tu é um Wanderson.
Tu tá te achando mais importante do que tu é, eu perguntei pra todos.
Não tô me achando.
Maurício Saraiva é importante pra caramba.
Deixa que eu respondo como se o Léo respondesse. Precisa, Pedro. Precisa de tempo, sim.
Claro que
sim.
Como é que o Mano conseguiu sem tempo?
Tem alguns treinadores que são mais ágeis nesse processo aí. Né? Tem alguns
que levam um ano e meio.
Que é a minha tese. Eu acho assim,
e tem alguns que recebem jogadores.
Tem alguns que recebem jogadores. Tem alguns que mesmo com jogadores não iam rolar.
É, o Mano não tem o Tyson, por exemplo.
Porque precisam de tempo. Né? Aí que tá. Essa é uma... Que é a grande, pra mim, é incrível, porque isso é a coisa mais importante da nossa vida, né? E também é uma coisa mais importante no futebol. O Inter abandonou aquela ilusão de que o futebol brasileiro num clube grande vai dar tempo. Não vai dar. Os dois treinadores que o Inter trouxe precisavam de tempo. E talvez com o tempo comprove que eram bons. Num clube pequeno. Ou em clubes pequenos, como treinou o Ramírez e o Cacique.
Clube novo, aquele americano que ele foi lá.
É, nos Estados Unidos é outro tipo de. Não tem rebaixamento, né? As competições são diferentes, né, Pedro? Elas copiam as outras formas. Mas assim, o Mano Menezes, claro, além de ser experiente e ter muitas glórias na sua carreira, eu acho que o principal de tudo é que não era o Mano Menezes que estava no Bahia, e não pelo trabalho dele, que ele já disse que não é um dos melhores trabalhos dele. O Mano Menezes estava desinteressado pro futebol. De saco cheio pro futebol.
Não, ele viu o Inter numa missão, você tem toda a razão.
E eu sinto em cada coletivo do Mano, inclusive aqueles jogos que ele não vai bem, como lá em Caxias, que ele tá afim.
Ele veio disposto a se resgatar.
Ele tá afim de novo. O Mano tava de saco cheio de futebol. Todas as entrevistas tinham uma provocação dele com alguma pergunta do repórter, sabe? Agora parece que ele tirou esse ano sabático pra aprender, pra estudar, né? Pra se reconectar às coisas que interessam o futebol. E aparentemente tá afim. Se isso vai dar título da Sul-Americana, brasileiro, uma grande chance que não dê. Agora tem um trabalho em desenvolvimento no Beira-Rio, finalmente. Tem alguma coisa acontecendo. Pedro, ontem o Inter pegou um time pior que ele e ganhou ao... Atenção, Pedro. Eu não falo isso há muito tempo. O Inter ganhou ao natural. O Inter simplesmente foi lá, fez um esforço mediano e ganhou. Era um parto para qualquer vitória
contra time ruim. Poderia ter feito seis, né?
Quando ganhava no time ruim, né?
Tu falaste em saco cheio, Potter. Deixa eu dar um breaking news aqui, saindo um pouquinho do que a gente tá falando. O Mário Fernandes, o Fábio Aleixo é um repórter brasileiro, foi morar na Rússia antes da Copa e ficou por lá. Né? Ele trabalha hoje na Rússia como jornalista. E ele tá noticiando aqui no Twitter. Mário Fernandes interrompe sua carreira profissional aos 31 anos. Ué? O jogador acaba... de fazer o anúncio. Não se trata de aposentadoria. Aí a frase do Mário Fernandes. Ultimamente tenho sentido um colossal cansaço acumulado e grande exaustão. E não posso mandar tudo o que sempre dei em benefício do CSKA nos últimos anos. Jogo futebol profissionalmente há 13 anos, dos quais 10 anos no CSKA. É uma hora de estar com a família. Ele vai ter um filho agora, e ele tá voltando pro Brasil. Ele joga contra o Rostov, a gente esteve em Rostov, inclusive. Ele volta ao Brasil e ele diz que vai recuperar a vida aqui, vai retomar o fôlego. E se ele achar que tem tesão ainda pro futebol, ele diz que se representa lá no CSKA para ajudar o CSKA.
Como isso é interessante, pegando, né? No esporte profissional, né? Como tá acontecendo isso, né?
E o contrato dele tá vigindo, né, Léo? Não tá terminando o contrato.
Não, o contrato tá em vigência, mas ele suspendeu o contrato. Olha só. Ele suspendeu, ele chegou a um acerto, ele se dá muito bem. O Mário Fernandes é...
Seleção russa.
Exato, o Mário Fernandes é um cara que...
Jogou a Copa de 18.
Jogou a Copa...
Ele foi eliminado da Copa agora, né? Forçadamente.
Isso, não, ele jogou a Copa e teve... Ele obteve o passaporte russo e ele é um cara... Pode ver como são as relações lá, né? E ele é um cara muito bem quisto, o CSKA é um time politicamente muito forte... Putin. Ele não sabe falar russo. E pra tirar o passaporte... Até hoje. E pra tirar o passaporte russo, tu tem que fazer uma prova oral e escrita. A gente entrevistou o Guilherme, que é um goleiro que jogou no Atlético Paranaense, e que foi convocado também pra seleção russa. E o Guilherme fez a prova. Então a gente perguntou pra ele aí, o Gabardo, no programa que a gente tem no Mundo da Copa, como é que é. E o Mário Fernandes disse, eu não sei como é que o Mário fez, mas o Mário tem o passaporte russo e vai pra Copa. Então assim, ele é um ídolo lá, né?
Esse é o chamado fórum íntimo, né? Quando um profissional decide
com o sucesso que ele tem na Rússia. Rico, força do seu trabalho. E ele decide, com 31 anos, que é uma idade hoje em dia em que você pode estar ainda no segundo auge da sua carreira. É. O seu primeiro é lá entre 26 e 27, o seu segundo é 31, 32. E se ele decide parar nesse momento, as razões são dele. E ele não está tomando dinheiro de ninguém, ele está suspendendo o próprio contrato. Essas são as razões que você tem que simplesmente respeitar. Da mesma forma que a ginasta norte-americana, que em dado momento entendeu que estava demais para ela. Bom, respeita, porque
numa
ela...
Numa Olimpíada,
né,
Potter? Uma vencedora.
Lá. É preciso lá. Entender.
O Bagé, o Lucas Katsurayama, o nosso...
Katsurayama.
Isso. O nosso produtor manda dizer o seguinte, Guairena...
Guarinha.
É um time tem que mais gols marcados, ou seja,
9 contra 7.
Se igualar, passa o Guarinha. Era essa a minha preocupação.
Significa dizer que dá para secar ou outro
time? Não, é assim, ó. Mas o Inter tem um a mais de saldo e o Guarinha tem 9 a 7 de gols pró.
Dois de saldo
a
mais.
Se eu pegar só essa primeira parte do Sala de Redação.
Não, saldo não. Desculpa, só para não pegar. Desculpa já. O Inter tem um gol de saldo a mais.
A mais.
Dois.
Mas...
Dois tem. O saldo positivo é 2.
Tá não, não, é que o Guarenha tem 2 gols feitos a mais. Essa que eu acho que é
sim, mas o critério original, Maurício, o critério Maurício. Original é o saldo de gols. Maurício. E nesse o Inter está com 2 à frente do adversário.
Não, tem 3-2 de saldo,
o
gente.
O Inter tem um gol a mais de saldo,
isso, senhores.
Mas tem menos gols marcados.
Exato.
Ou seja, dois a menos. Empatar no saldo, tá, vai para os gols marcados. E aí o Inter está eliminado.
Mas
o Inter não pode
é empatar essa a preocupação. Agora, se eu me basear apenas nesta primeira parte do Sala de Redação, que transformou o Internacional no Liverpool, aí o torcedor pode estar tranquilo.
Isso aqui já fizeram do Ituano o Real Madrid? Então
aí eu vou defender o Léo e ele não merece defesa, muito menos da minha parte, que já brigou comigo algumas vezes aqui. Mas tu pega, por exemplo...
Impressionante como tu já brigou
com todo Léo, mundo aqui, né, Bagé? O Léo... Mas quem tem opinião é assim, Potter. Geralmente, acaba brigando até com os chefes.
Mas eu
com
o chefe não briguei. Eu não briguei com todo mundo.
Se tu pega... Não, mas é que a minha opinião talvez seja mais forte.
Thiago, eu não brigo.
Mas eu não brigo contigo também. Não, contigo eu digo Potter.
Contigo eu brigo, Pedro. Dá uma opinião aí que eu vou falar contrário a ela.
Mas o que eu quero dizer é que se eu me basear só pelo Sala de Redação, o Inter está classificado com o pé nas costas. Agora, se eu me basear pelo que o Inter vem jogando num grupo que tem o Guarinha e o 9 de outubro, aí eu posso acreditar que não vai jogar o Alan Patrick e o PH, porque para eles jogarem na Sul-Americana, eles têm que passar para a próxima fase.
Muito fraca a opinião
do Alan Patrick. E olha que é a Sul-Americana mais fácil que eu tenho notícia.
Quem é o PH?
Cara?
Quem é
o PH? O Pedro Henrique.
É que ele é nosso ouvinte, né? Só para repassar os números, tá? O Inter tem saldo 3 e o Guairenha tem saldo 2.
Isso.
Esse é o primeiro critério de desempate.
Um de saldo.
O segundo critério, se empatar em pontos e saldos, é gols marcados. E aí o Guairenha tem mais gols do que o Inter.
2 a mais.
Tem 7. 9 a 7. 9 a 7. Então, assim, se o Inter ganha de 1 a 0 e o Guairenha ganha de 2,
já era.
Dá Guairenha.
Dá Guairenha. E é isso que o Bajá
está falando. Ou seja, o Inter precisa fazer saldo na sua vitória. Se o adversário
por isso
ganhar
que o Mano
também,
Menezes,
né?
Ontem ficou pé
até
da
perdendo.
Vida com os gols errados do David. David errava um gol, o Mano se desesperava, porque ele sabia que tinha que fazer saldo, né?
Não, mas e a importância do gol do Edenilson, o segundo gol? Se não é aquele segundo gol do Edenilson, ia estar encrespado.
Tu vê a dupla envolvida na Sul-Americana mais fácil e na Série B mais difícil da história.
Que vacinaço! Esse aí é bala, é talentoso, né?
Agora, no caso... O Cabeleira manda um negócio legal aqui. E se o Inter ganhar o jogo de 3-2 e o Guarenha ganhar de 1-0... Não, aí o Inter continua com o saldo.
Continua com o saldo, Cabeleira.
O resultado igual no caso é a diferença de gols.
Isso
o Inter tem
aí.
Que fazer a mesma diferença
vitórias
de gols.
Vitórias com a mesma diferença de gols da Inter.
O Inter ganha de 5-4 e o Guarinha ganha de 2-0. Deu, dá eles.
Vitórias com a mesma diferença de gols da Inter.
Isso.
Se tiver mais diferença de gols para o Guarinha, aí o Inter...
O Guarinha joga fora de casa e o Inter no Beira-Rio.
Isso.
Só que os dois times adversários não tem mais nada para fazer.
E logo depois do intervalo comercial, Potter, nós vamos saber também a que time se compara o Criciúma, né?
Vamos falar do Grêmio
totalmente
depois?
Totalmente informado. Ah, obrigado. Tá entendendo? Vamos falar do Grêmio, é verdade.
Às vezes tu não o Guerrinha mandou uma mensagem aqui que eu vou ler com a voz dele, tá?
Tá.
Eu volto amanhã.
Assim, ó. A mensagem do Guerrinho que está nos ouvindo. Parem com a conversa mole. O Guairenha não ganha no Medellín.
Tá aí. Pode ser.
Tá aí. Mas aí eu vou o problema é que o Medellín vai jogar com o Sub-10.
É, o Medellín vai botar o time de fraldinha. Eles têm
time de fraldinha. 9 de outubro vai botar o quê?
O time melhor? Sim,
mas é que
o melhor 9 de outubro é um.
Ah, o 9 de outubro quer conhecer o Beira-Rio. Os caras querem viajar pra cá.
Não, os caras querem fazer. Tá. Não, mas os caras vêm aqui pra fazer selfie.
O Guarinha vem aqui
pra fazer compras. Mas enfim, o Guarinha vai pegar um adversário totalmente mobilizado e que joga sábado pelo campeonato colombiano, lá, o quadrangular final. E tá com o foco todo nisso.
E sabe por quê, Léo, que o Bagé tá assim e ainda tem a possibilidade de tocar uma flauta dentro dessa competição? Porque o Inter tinha um treinador frágil que não conseguia passar a sua ideia para um clube de futebol. E talvez essa seja a coisa mais importante de um treinador, e não é só na modernidade, é na história. A capacidade de passar uma ideia, de chegar num grupo e o grupo entender, não é só entender o que está sendo dito, é conquistar o grupo para aquela ideia.
Sabe o que é importante nesse momento, antes do intervalo comercial, para o Alessandro Barcelos, nosso ouvinte, fazer, para o Papaléu fazer, Papazinho fazer? Liga agora para o Mano Menezes e renova para 2023.
Seleção brasileira já
veio, não, Maurício. Potter, porque a questão toda a questão é, quando você vislumbra o trabalho de um treinador que precisa se resgatar e está se valendo do Inter para isso, e o Inter precisa melhorar e se vale do resgate treinador para isso, essa é a operação ganha-ganha. E uma operação dessa, no momento em que ela já está funcionando, você tem que ter a visão do médio e longo prazo. Maurício, o Mano Menezes com o tempo...
4, 5 jogos ali na frente, debita em
ele. Não, mas aí é que tá. Sabe, mas Maurício, você tem que ter uma projeção disso. Não, convicção, Maurício, não faz futebol. Não. O Mano Menezes não está sinalizando de maneira alguma que perderá 4 partidas seguidas. Não, você tem que apostar em alguma coisa, senão é roleta russa, não é futebol. Não, pode fazer uma, não pode fazer uma aposta porque o cara é gringo.
Não sabia que futebol é assim.
Não. O futebol é assim até a página 3. O Klopp está no Liverpool ganhando tudo isso e os primeiros 3 anos o máximo que ele fazia era ser vice-campeão. Quando chegava uma decisão,
não
perder.
Premier League?
Não é bom? Não, mas e quando foi da Europa League? Ele chegou e foi vice-campeão. Ele era o Vasco da Gama, que o Flamengo brinca que é vice de tudo. O Klopp era vice de tudo. No coletivo ele ficava em segundo.
Então, o Abel fez o era vice de tudo e foi campeão do mundo.
Então, então Maurício está trazendo uma ideia. Desculpa, eu atropelei ali, Maurício.
Não, vai ter tempo.
Era para ti a questão do tempo. Eu achei que era para mim. Tu está defendendo o tempo, era para ti. Desculpa, eu que atropelei.
Imagina, se você não confiar no trabalho.
Mas é, uma coisa é tu dar tempo pro treinador e ele ser vice-campeão. A outra coisa é tu dar tempo pro treinador e ele cair para a segunda divisão.
O problema é tu dar tempo para um bom técnico.
É isso, o Mano Menezes sinaliza trabalho, né?
A questão é tu apostar em projeto, seja do Mano, do Medina, do Klopp.
Até perder 4 jogos do projeto dança.
Vamos começar a explicar. A gente tá discutindo a mesma coisa, a gente nunca explica o porquê que a gente tá discutindo isso aí, tá? A única coisa que eu discordo com o Léo é que, pelo que o Léo fala, depois ele pode se corrigir, ou me corrigir, melhor dizendo, é que deu tempo para qualquer treinador, vai dar certo. Eu discordo disso. Eu acho que tem treinador que é bom e treinador que é médio e treinador que é ruim. Eu acho que não é só a base dar tempo para esse projeto que ele vai dar certo. Eu acho que tem projeto que tu pode dar tempo, tu pode dar tudo que tu vai dar que não vai rolar. É mas só é isso que eu divido de
mas dizer. Aí depende... E aqui no salão de redação, tem cara que só é bom, isso, tem cara que é médio, tem cara que é ruim.
Não, ruim não tem no salão.
Ruim não tem no salão.
Ruim não tem no salão.
Eu acho que não, o Pedro para elogiar, opa, ele faz opa. Isso. Depois quando a gente for falar, não precisa ter pressa, tá?
Pode do ser, minuto Grêmio? Minuto.
Quando a gente for falar do Grêmio...
Não, vou falar do Cristiano.
Não, mas quando for falar do Grêmio, eu tenho uma ideia. Aí eu acho que a direção está precisando dar um choque de gestão e mostrar para o AS... Botar o AS no lugar dela e mostrar para o AS o tamanho e o peso da camisa do Grêmio. E com isso abraçar de vez o seu torcedor. Porque sem torcedor, o Grêmio vai ter trabalho mais ainda, maior ainda para subir.
Tem que dar um toque de gestão no time.
Mas também. Eu tenho uma ideia depois, na hora do minuto.
Simplifique a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou. E é um produto Gimo. E quando eu digo produto Gimo, eu estou necessariamente dizendo que é qualidade comprovada. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. A Frigelar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Sala de redação, vai ao intervalo comercial e volta em seguida. Grêmio e Criciúma é amanhã. Nós vamos saber se o Criciúma se aproxima também do Real Madrid, como o Itu, mas enfim, vamos saber mais coisas do Criciúma. E certamente o Leonardo tem muita coisa para nos contar. Estamos de volta, são 1:34. O Grupo IES apresenta a nova Nissan Frontier com sistema de frenagem automática de emergência, sensor de troca de faixa e sensor de tráfego cruzado. Venha conhecer a nova versão Pro 4X Off-Road e sinta o verdadeiro espírito da aventura. Alex Bagé, tu tens 35 minutos para falar do Grêmio.
Não diga isso, Pedro, porque senão vou acabar usando pelo menos uns 33. Mas brincadeiras à parte, Pedro. Eu quero, atenção, o pessoal do Departamento de Comunicação do Grêmio aí, peguem aí, anotem aí nos seus laptops ou nos seus caderninhos, que por muitas vezes coisas que eu falei aqui, depois vocês pediram o direito de resposta, então
começou
anotem.
Começou com humildade, hein, Alex?
Mas é a realidade. Já que vocês gostam de ouvir o programa e levam muito em consideração algumas coisas que eu falo, então anotem aí. Façam o seguinte, passem para o presidente Romildo o seguinte. Presidente, agora que o senhor definitivamente confirmou que não será candidato ao governo do Estado e que precisava essa resposta realmente para o torcedor, em razão de todo o sofrimento que esse torcedor já passa há um ano e meio, né? Porque ano passado a gente passou, com perdão da redundância, nós ficamos o ano inteiro na zona do rebaixamento. Esse ano, com 7 rodadas, nós não estamos ainda no G4. Quarto lugar, presidente. Eu não estou nem dizendo que fosse primeiro, segundo, poderia ser quarto. Está tudo certo. Então, presidente, volte a ter o seu torcedor do seu lado. Porque o Vasco da Gama, o Cruzeiro, o próprio Sport, o Bahia, eles estão tendo uma ajuda muito grande do torcedor. Eu sei que o time tem que jogar, que a direção tem que contratar certo, que o Roger tem que fazer a substituição correta. Mas, presidente, faça a sua parte com o torcedor. Não tem mais como abrir a arena e não ter a torcida do seu lado. Presidente, tem que baratear ingresso. Eu sei que funciona com a administração, ainda o comando da caneta lá da Arena, ainda da OAS. Então, o senhor faça uma reunião com eles e mostre para eles que hoje não se consegue fazer mais nada com a Arena que não seja entregá-la para o Grêmio. Qualquer coisa que vá se fazer na Arena a partir de hoje, ela já está com o nome eternizado, Arena do Grêmio. E para a Arena ser lucrativa para esse contrato que foi feito, ela depende, sim, do Grêmio. E para depender do Grêmio, o Grêmio tem que estar jogando competição forte. E o lugar do Grêmio não é na Série B. Então, presidente, o senhor precisa fazer com que o seu torcedor abrace o seu time. Então, agora é o momento. Na pior das hipóteses, presidente, se eu estivesse no seu lugar, eu levaria o Grêmio para jogar em Bento Gonçalves. Ah, tá complicado? Então eu vou alugar lá o estádio da montanha lá e vou levar o Grêmio para jogar em Bento e aí eu vou conseguir baratear o custo. Ou pega os ingressos, presidente, venha para os microfones e diga, olha, nós estamos dando tantos milhões aqui na mão da OAS que é referente X mil ingressos, nós vamos abrir para o nosso torcedor. O Grêmio não pode se privar do seu torcedor. O torcedor, neste momento, principalmente em campeonato de Série B, ele passa a ser fundamental, sim. Eu não estou dizendo que é só o torcedor, tem muita coisa para ajudar dentro de campo. O Grêmio precisa aproximar do torcedor.
Nas duas séries B que o Grêmio participou anteriormente, a torcida lotava
o Olímpico. Sempre. Em 92, Pedro, sempre. Teve, agora, tem teve ação, também, né? Mas em 92 teve ação de lotar o antigo ginásio ali da Vigosmão. Em jogos fora, tinha telão ali, que o torcedor ia
lá. A questão, Alex, é a margem de negociação e o tipo de relação de trabalho que tem o Grêmio Clube com a instituição que ainda hoje gere a Arena, né?
Maurício, é bom mostrar para a Arena que se o Grêmio voltar para a Série A e a Arena tem mais 15, 14, 13 anos, não sei quanto o Grêmio, no Grêmio do ano que vem na Série A, o Grêmio terá muito mais apoio da sua torcida, claro. A Arena vai faturar.
Claro,
é uma questão negocial.
É um efeito
cascata. Não precisa carinho, é negócio. Carinho eu dou para ti, Maurício.
Obrigado,
mas
será bem
assim. Tá, mas ali é negócio, Maurício.
Mas se não tiver carinho ou não tiver negócio por parte do OAS, que o Grêmio vá lá e coloque. Vamos parar com esse negócio agora que o Grêmio virou o clube mais endividado e o clube menos rico do futebol. Não, pega, se endivida então, tem saldo de cartão de crédito para gastar lá, mas está na hora de fazer uma ação para chamar esse torcedor. É muito legal botar o alento ali na camisa, com o pet sim, é legal, mas o alento de verdade funciona na arquibancada.
É, eu acho que é por aí. Leonardo, a dificuldade que o Grêmio terá amanhã contra o Criciúma. O Criciúma fez 3-0 no CSA, tu já pensou?
CRB? Não, o Criciúma é um clube que está em reconstrução, né? É um processo interessante que está acontecendo ali. O Criciúma caiu para a segunda divisão catarinense.
Estádio passado, lotado, né? Hein? Heriberto Russo lotado.
Exato, e depois de 45, olha só que loucura, depois de 45 anos, um campeonato catarinense tem o Criciúma este ano, né? Ele tem que buscar o acesso. Enfim, o Criciúma voltou à Série B depois de 2 anos na Série C. E há todo um trabalho ali no Criciúma de resgate, de trazer a torcida para dentro do estádio, de fazer aquela comunidade empurrar o time Porque se a gente olhar o histórico do Criciúma, é algo muito parecido com... O Criciúma precede Chapecó, né? De uma cidade que empurra um time. Chapecó foi muito isso. E o Criciúma está nesse caminho. Né? Tem um técnico experiente em Série B, que é o Cláudio Tencati, um cara que comandou o Londrina por muito tempo.
Ah, sim. Trabalhou no Brasil de Pelotas também.
Trabalhou no Brasil de Pelotas, né? É um bom técnico de Série B, um cara que conhece. Tem jogadores conhecidos, tem o Thiago Alagoano. Mas
ele não tem acesso, né, Léo? Ele fez bons trabalhos, mas ele não tinha tanto acesso, né?
O Thiago não tem acesso. O Tencati, não, ele tem acesso com Londrina da D para C,
C
e da C para B. Mas da B para A, não.
O Thiago Alagoano é um desfalque, ele tá lesionado, não joga.
O Thiago Marques jogou, que é um centroavante que jogou no Juventude. Ele torceu o joelho. O Thiago Alagoano, acho que volta, é um cara que jogou no Cruzeiro de Porto Alegre. Ah, é
aqui, mas acho, Léo, que nós podemos combinar. Isso,
mas enfim, Maurício, é um time que tá em estruturação. O objetivo dele é ficar na Série B, é um projeto de longo prazo, tem um CT que forma muitos jogadores. O Grêmio ia treinar, vocês lembram naquele período da pandemia que o Grêmio chegou a anunciar que ia treinar? Sim. O CT do Criciúma é muito bom, o estádio passou por melhorias agora. Enfim, é todo um processo de reestruturação, mas aí o que o Maurício ia entrar, Maurício...
Teremos que ganhar.
A diferença é grande do Grêmio para o Criciúma.
Não, o ponto... eu quero pegar o ponto a partir de uma frase sua, quando pareceu que a gente discordava e chegamos no consenso em relação a Grêmio e Ituano. Em dado momento, lá no fim do programa, você disse, o protagonismo do jogo é do Grêmio. Ah, bom, perfeito. Porque para não brincar que o Ituano virou Real Madrid, aquela conversa toda do Potter com o seu talento. Não. E o protagonismo que o Grêmio não exerceu no jogo de segunda-feira, né? Fez uma atuação sub-ruim. Mais do que na última segunda-feira.
Sub-ruim, mano.
Sub-ruim é que para ser ruim tem que melhorar muito.
Ah, tá, gostei.
Na quinta-feira, o protagonismo do Grêmio...
Só o teu talento para trazer essas coisas.
Sub-ruim é péssimo.
Teria essa correlação aí, Léo.
Então, se correu um pouco de estriquinina depois desse elogio do Pedro aí para ti.
Não, é sincero.
Não tem problema, não. Ô, Diogo, mas tem um problema. O cara que me elogia tem um problema. Não dá para ele cancelar o elogio, porque eu já acreditei, entendeu?
Não, mas o Pedro vai embora. O Pedro contigo, ele é sincero. Sério, ele gosta de malhar os outros, mas contigo ele é sincero.
Ah, eu senti uma mágoa doída do Alex aqui, mas não é verdade, Alex.
Tá com ciúme.
É que quinta-feira, se o Grêmio já era protagonista na segunda-feira e não soube exercer o protagonismo tendo aquela atuação sub-ruim, mais ainda nesta quinta-feira o Grêmio é protagonista pelo que não fez segunda, por jogar em casa contra um time que lhe é tecnicamente inferior e cereja azeda do bolo ou cereja doce do bolo, depende do olhar, a fala... Tanto do Roger como do Denis Abraão pós-jogo, prometendo que daqui para frente, diria Roberto Carlos, mas tudo vai ser diferente.
O torcedor, de maneira geral, ele não cai mais nessa conversa fiada. O torcedor não cai mais nessa conversa fiada porque ele já ouviu algo parecido no ano passado. Mas Maurício, sabe o que é o pior em algumas situações? Ontem à tarde eu estava conversando com algumas pessoas, como a gente costuma dizer, o Léo usa, né, o ciclo do poder, né? Pessoas próximas do vestiário,
círculo do poder.
E eu ouvi uma colocação que eu divergi pelo contexto, que foi o seguinte: poxa, Bagé, mas é de todo ruim empatar fora de casa? Porque eu fui crítico na estreia contra a Ponte. E fui crítico, obviamente, nesse jogo que estava 1-0 para o Grêmio.
O Grêmio jogou muito mais do que
contra o Ituano. Não, mas o ponto é o mesmo das duas partidas, Pedro. Porque é o contexto. O Grêmio estava ganhando esse jogo sem merecer ganhar, mas estava ganhando e tomou um gol aos 49. Não,
e a vírgula do contexto é que você tem um resultado fora da curva na sua casa que perder para Chapecoense.
Mas é que o próprio contexto dos dois jogos é porque para essa Série B, por mais problemas que o Grêmio possa enfrentar, não dá mais para estar negociando essa coisa do livro lúdico do futebol, que empatar fora de casa é bom. Tanto no jogo contra a Ponte e agora contra o Ituano, o Grêmio tinha que ter vencido. Porque são adversários que não vão disputar com ele a parte de cima da tabela de classificação. Essa é a diferença. Então tem resultados que, justamente como eu disse, Maurício,
para te coisa pior.
Compensar a derrota em casa, tu vai ter que ganhar fora de casa de muita gente.
Tem uma coisa pior. O Grêmio teve uma semana para treinar e foi ridículo.
Também, não apresentou nada.
Cruzeiro. Teve mais 9 dias para treinar e conseguiu ser ridículo outra vez
contra o Ituano.
Então, Vecatio, o Grêmio tem que melhorar em campo.
Na verdade, o Grêmio sofre de problema de aprendizado, né? Porque o Grêmio não entendeu a Série A o ano passado, caiu, e agora não está entendendo a Série B. passadas as 7 rodadas. E conforme um conceito que, vamos combinar, é mais antigo que andar para frente.
Caráter.
Todo mundo sabe. Que
você não entende Série A e B, é futebol.
Todo mundo sabe.
Diogo, só o Yatekan, ele chegou na casa do Pedro com limão e vinagre.
Quem tá azedo, entende de bocha.
A sobremesa do Pedro é vinagrete.
É que assim, o Diogo diz, e acho que diz com razão, que o Grêmio não entendeu o futebol da Série A.
Pedro, é uma ironia aos dirigentes do Grêmio.
Não, perfeito. Não, acho que tem razão, ele não está entendendo nada. É. Aí eu estou perguntando, deve entender de bocha, né?
Eu estou dizendo, é um déficit de aprendizagem, porque se não entende a A e não entende a B, porque a ideia de entender a competição, a Série B, gente, vamos combinar que é mais antigo que andar para frente. Todo mundo sabe que a Série B...
É adaptar à situação.
É, mas todo mundo sabe que a Série B é um campeonato diferente, estádios menores, o nível é menor,
futebol,
o vestiário é pior, o cara se sente constrangido, mas, gente, é assim, porque os times são ruins, os times grandes que desceram estão esgualepados, então, claro que é diferente. Só que assim,
que eu fui num baile uma vez? Baile uma vez, CTG, não, tá? Fandango.
Uh-huh.
Aí, tentei dançar com a moça mais bonita, ela não quis. Aí eu peguei a mais feia. É o que sobrou.
Tá, mas
é o que sobrou pro Grêmio. O Grêmio sobrou a Série B, que é mais feio que a Série A.
O que será que ela pensava, hein? Ela que foi escolhida.
Eu tava ouvindo o Léo com atenção hoje no Esporte
Sobre Gelo. Que uma fase ela tava, né, Pedro?
Que uma fase ela tava.
Eu tava ouvindo o Léo.
Ela tava perigo, ela não falou.
Ah, mas de repente tem a beleza interior.
Deve ter pensado. Ah, não. Lá vem o Pedrinho de novo.
Surgiu uma luz.
Ah, já nem sei mais o que eu vou falar agora. Agora começou essas cagalinhagem.
Como é que eu vou falar sério agora? É, tu queria falar sério.
Não, tô de brincadeira.
Tem que saber jogar a Série B, é futebol, não é?
Eu tô de brincadeira.
Eu quero saber se é futebol isso.
Eu tava ouvindo o Léo atentamente no Esportes ao Meio-Dia e eu tenho assim uma pequena divergência em relação ao que disse o Léo. É pequena mesmo.
Só pequena?
Não, é verdade, é, porque eu concordo com ele que a Série B é um campeonato diferente. Eu concordo, né? Mas eu entendo que o Grêmio talvez tenha caído numa armadilha desse entendimento de Série B. Eu tô rindo, o Léo também deu rindo ali também. Eu tô lendo, o Pedro não existe, né, Léo? Porque tem aquela... Eu acho que o Grêmio caiu numa armadilha do entendimento dessa coisa de entender a Série B. Porque o Grêmio, me parece que em um determinado momento... Olha, não, de repente vamos trazer jogadores de Série B também. Aí tu traz o reserva, o Bruno Alves é reserva, o Janderson é um cara que é
disciplinado. Aliás, que tá jogando bem, hein?
Protegido, né? Mais bem protegido.
Não, tá bem.
Aí o Rodrigo lateral direito, olha, um cara que entende o cenário de Série B, mas aí tecnicamente ele não dá resposta. O Janderson é um cara que, olha, ele é disciplinado para marcar, etc, etc. E aí talvez o Grêmio tenha caído um pouco nessa, diz, olha, o Grêmio errou em contratações. É só tu olhar as contratações que o Grêmio fez. Sabe?
Não acertou quase nada.
Então, assim, o Grêmio fez uma... eu acho que o Grêmio, na hora de contratar... Essa é a minha divergência com o Léo, né, Léo? Porque o Léo entende que o Grêmio contratou jogadores de Série A. E eu entendo que o Grêmio, o Grêmio contratou dentro desse espírito de Série B e acabou privilegiando espírito, força e não olhou a parte técnica.
Mas tem alguns aí que nem espírito e força
não,
tem.
Esse é o ponto, Bagé.
O Benítez não tem nada disso.
O que eu percebi que o Grêmio fez... foi de contratar o Benítez, por exemplo, para ser o centro do time.
Tem sorvete nas veias, não tem
como. Imaginar, né?
Sorvete nas veias.
É gelado.
Os argentinos usam a expressão peito frio, né?
É,
o cara que é tipo da Alessandro, que é sanguíneo, é calenton. Eles chamam de calenton. E o
Boca jogador... chama o River assim, né? Que o River é peito
frio. É. Mas enfim, o que eu acho é que o Grêmio pensou mal. O Grêmio achou que todo mundo ia se fechar contra ele, ia botar as linhas lá atrás, e ele precisava de um camisa 10 para trabalhar a bola, para encontrar espaço, e esse cara seria o centro do teu time.
Não, mas isso está certo, ele está precisando, só não encontrou.
Não, mas ninguém se fecha e usa as linhas lá atrás. Os caras atacam, os caras jogam, o jogo é físico, a bola passa pouco pelo chão, é muito bola aérea, tanto é que os times são fisicamente privilegiados, são jogadores fortes. Pouco tu vê jogador na Série B franzino, como o Biel, por exemplo, que até o Biel é um cara aguerrido, o Biel apanha.
O Biel hoje é o melhor do Grêmio. Sim,
deu passo
pro gol. Não, mas vem cá, o lateral direito, aquele número 2, ele pelo menos deu 5 atropeladas criminosas no Biel. E aquele juiz vagabundo.
Ah, era o 2 e o 5.
Que é da FIFA. Tá? Ele foi dar cartão amarelo pro cara no segundo tempo. Ah, pá.
Eu não gosto de falar de arbitragem.
Essa é outra característica do jogo, Pedro. Tem faltas. Que na Série A seria...
tem que terminar com isso, cara.
Não, mas aí é a característica da competição. Assim como a gente
vê. Não, é juiz da FIFA, meu. Não, ele é da FIFA. Mas é que... Outro dia eu fui ver o jogo lá do Sport, estava o Voaden aqui, que é um dos melhores árbitros do Brasil em todos os tempos, apitando. Eles estão botando árbitros de primeira linha na Série B e o cara não dá cartão amarelo para um cara que foi assassino.
Pois é, mas aí a gente vê quantos árbitros brasileiros na Libertadores apitarem de um jeito. Eu estou entrando numa área que é do Jory, que até do Mimitente Patogans. Mas cara, quantos nós árbitros...
Temos em tudo.
É, a gente é pago para isso, inclusive, claro. Né? Quantos árbitros de Série A chegam na Libertadores, brasileiros, e apitam de um outro jeito? Eles, quando eles chegam na Série B, por característica, o jogo ele é mais corrido e eles deixam. Tem falta que eles dariam na Série A, inclusive alguns mais rígidos dariam cartão amarelo, que na Série B segue o jogo, meu amigo.
Mas então, aí,
essa compreensão
mas... da FIFA, como é que ele vai ter duas atuações?
Não, tudo bem. Não, eu concordo com o pai do que o Léo está dizendo, porque na verdade o que está acontecendo é realmente isso. Agora, mas tem a diferença de deixar o jogo andar e a diferença de não marcar faltas. Tem faltas que são obrigatoriamente marcáveis pela maneira que elas acontecem. Não, e cartão agora, também, né? Mas o ponto que o Roger coloca na coletiva e que ela, na minha opinião, ela foi mal interpretada pela grande maioria, que ele diz assim, pô, tem que entender que jogar a Série B é parecido com jogar Libertadores. É isso que o Léo tá dizendo. A maneira que os caras não vão marcar tantas faltas assim, vai deixar o jogo ser um pouco mais físico.
Qual é a novidade
só
disso?
Mas aí descobrir que, agora. Tudo isso. Bem, Diogo, mas aí que tá, que eu penso que ele deveria ter falado o que ele tava pensando, uhum. E ele foi muito polido para falar, que é a parte dos jogadores do Grêmio entenderem que eles vão jogar assim. E aí vem lá o seu Campaz armar um contra-ataque porque ele foi tocar de calcanhar com o cara fungando no cangote dele. Então, os jogadores do Grêmio precisam entrar sabendo que eles vão ter que disputar a bola um pouco mais forte também.
Mas, o Alex, eu tenho uma preocupação.
Teve uma hora lá que era um time de boneca.
Em relação ao Roger, que é um treinador que eu admiro desde o primeiro momento dele no Grêmio, com a amostragem de clube grande, porque no Novo Hamburgo, no Juventude, era uma amostragem muito menor. No Grêmio, o que ele fez tão rapidamente me levou à admiração no trabalho do Palmeiras, do Atlético, enfim... Houve muitos pontos positivos, mas eu estou preocupado, como admirador do Roger, é que o Roger entrou numa levada medinesca. O Medina, por 3 vezes, teve tempo para trabalhar e o time piorou. O Roger já está em 2 vezes. Uma citada contra o Cruzeiro pelo Pedro e o Grêmio jogou pouco, quase nada. Depois teve outra semana inteira para trabalhar para enfrentar, segunda-feira passada, o adversário do interior de São Paulo, Ituano, e jogou quase nada. E no primeiro modelo tinha Lucas Silva para ser mais sólido, no segundo já tinha o Gabriel Silva para ser mais ofensivo, mais fluido, e não foi nem lá nem cá. Moral da história, já são 2 cenas em que o Grêmio treina para piorar. Isso me preocupa.
Ô Maurício, mas teve uma declaração do Roger lá atrás, eu não sei, eu não vou me lembrar quando é que foi, tá? Se foi depois do jogo do São Luís... quando ele descobre essa ideia de jogo, né, do tripé, ou se foi um pouquinho antes. O Roger fala em reforços e ele assim, olha gente, eu preciso de mais reforços até para elevar o nível de treino. Ouvindo especialistas, o treino é diferente quando tu tem jogadores que têm uma melhor compreensão, quando tem jogadores mais dotados tecnicamente.
Claro. Treinar pé de chumbo
não adianta. Foi aquele
1-1 contra o Aimoré, eu acho.
Pode ter sido.
Se machuca.
Pode ter sido.
Sábado de tarde.
Isso.
Ele perdeu então, assim, pro Aimoré.
Não. É um jogo que ele empata 1-1.
O Aimoré foi à noite.
O Léo e o Bagé estavam no jogo.
Novo Hamburgo.
Foi a primeira entrevista coletiva pós-pandemia. Eu lembro do Rodrigo Oliveira falando que finalmente vão poder perguntar na cara. E a entrevista foi triboa do Roger.
É. Foi boa. E o Roger é um cara que ele vem pro jogo. Ele fala, ele não deixa ninguém sem resposta.
Ele fala do jogo.
Então, assim, o Grêmio hoje... O Roger testa o time com o Lucas Silva. Ele percebe que o Lucas Silva não vai dar. Aí ele tem o Gabriel, mas ele sabe que o Gabriel vai oscilar. A gente debateu muito isso aqui. Eu dizia, olha, ele é muito bom jogador, só que ele é menino. Ele vai jogar uma bem, como jogou contra o Cruzeiro, e ele não vai sustentar na próxima.
Mas como é que ele vai jogar bem naquele time do Grêmio lá contra o Ituano, se ninguém conseguiu jogar bem? Só o goleiro.
A questão não é que...
Eu quero ver se ele vai tirar o Gabriel amanhã.
Mas mudou até o posicionamento, né, Léo? Do primeiro pro segundo tempo, quando ele já não estava.
Passou pro 4-4-2, com o Elkson no lugar dele.
Isso, com 2 jogadores por dentro, 2 atacantes por dentro. Isso. A questão não é que o Roger está treinando pouco, treinando mal, não está treinando, não está aperfeiçoando. A questão é que ele tem carências por tudo que a gente discutiu. O grupo foi mal pensado desde o começo. Ele assumiu um grupo que não é dele. O treinador do
Ituano também tem carências.
Mas a realidade do Ituano é outra, Pedro. O Ituano jogou... Quantas mil pessoas tinha no estádio do Ituano, segunda-feira?
É futebol, cara. Não interessa. Não interessa.
É que a pressão... A gente alertava que o Grêmio tinha de seguir no G4 ou próximo do G4, e ele até não está longe, ele está 2 pontos apenas, porque a partir do momento que o Grêmio fica mais distante do G4, começa a cobrança, a pressão aumenta, há toda uma instabilidade.
Vamos fazer assim, o Roger precisa melhorar o time do Grêmio, porque ele tem jogadores que não são inferiores ao Ituano, ao CSA, ao CRB.
A nenhum time dessa competição.
A não ser o quê. Tá? Ele precisa dar maior rendimento. E quando ele e o Denis Abrão vêm dizer que falta atitude, eles estão dizendo um terço da verdade. A outra verdade é que, primeiro, foi um grupo mal montado e que tem jogadores que não têm muita qualidade. E, segundo, que, taticamente, o Roger não está conseguindo produzir nada que aumente a qualidade do time. Pelo contrário, treinou meio mês e piorou.
Não, mas ele encontrou uma forma. Né,
é que esse grupo não tem jogadores do Roger. Eu critiquei ele no jogo, acho que ele mexeu errado. Só que desses jogadores que ele está usando, ainda nenhum pé de rato foi ele que trouxe.
O dele,
é a direção de futebol, que inclusive jogador, chamou o Benítez de craque quando foi apresentado. O Benítez nunca jogou nada aqui no Brasil.
O Roger é o Biel, que por sinal tem dado belo desempenho. É uma das coisas boas que o
Roger está herdando. O Roger está trabalhando com a herança do Mancini, tá sim. Ele não pôde indicar reforços. Né? Eu acho que o olhar nesse momento primeiro não tem que ser pro Roger, sinceramente, sabe? Eu acho que o Roger, até porque o Roger tem o lastro.
Mas ele tem que melhorar o time do
Não, sempre tem que melhorar. Tirando tu, que chegou no topo, não precisa melhorar mais nada. Todos nós precisamos melhorar.
Não, mas dá pra jogar assim, mais com o que ele tem.
Não,
acho
perfeito.
Que é isso que o Pedro tá querendo dizer.
Isso não tem dúvida
nenhuma. Dá pra melhorar
com o que ele tem. 4-2 não melhorou no
segundo. Mas ele tem pelo menos o crédito de ter chegado aqui e ter arrumado o Grêmio e ter um título gaúcho.
Esse é o crédito, Diogo. Esse é o crédito. Ninguém tinha.
Bom, mas ganhou,
pro
é campeão gaúcho, botou a faixa.
Não, mas o Cacique ficou onde? Quer falar de Grenal? Vamos falar de Grenal. Onde é que o Cacique ficou?
O Cacique
ficou pra história? O Grêmio botou taça no armário. Tá bem, olha quantos anos o Potter não grita campeão. Aí tu vem tripudiar em cima disso.
Eu tô
defendendo o Potter.
Ele tá 90 dias
no time do Grêmio. Foca no G24, pelo amor de Deus.
É culpa do Roger ter que escalar o Sarará de lateral direito? Porque o Grêmio.
E foi bem, hein?
Porque o Grêmio. Foi bem.
Porque
o Grêmio contratou o Edilson para ser líder de vestiário, porque tem que ter aquele cenário de Série B. Contratou o Rodrigo, porque ele tem o cenário de Série B, ele é forte e tal, mas tem dificuldades.
O Roger não tem culpa de nada.
E o departamento médico não entrega o Léo Gomes?
Se ele melhorar o time do Grêmio, que ele treinou 15 dias e piorou, vai ficar bom. Aí vai ficar
meus
feliz,
samaritanos, né? Vocês não
estão... Ele ganhou a herança que o Grêmio...
Aliás, sobre isso, viu, Maurício? Se for para trazer de volta o Lucas Silva, traga o Matheus Sarará, então.
Na volta do comercial, Pedro.
O Matheus Sarará merece uma oportunidade.
Antes do intervalo, muito rápido, me conta 15 segundos aí. Vocês não estão discordando, meus samaritanos.
Tá bom.
É certo que o Grêmio está numa vida em que precisa melhorar, porque treinar para piorar, essa é a parte do Roger. Nossa.
Só
o
Maurício concorda.
Usou 10
voltamos
segundos,
logo depois do intervalo comercial e das notícias.
Aliança do mal.
São 2:04. Esse é o Sala de Redação, que lembra, né? Sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para dar mais performance? Pois é. Então conheça a melhor em fiberoficial.com.br e nas principais lojas de esporte. Cooperativa Santa Clara, a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa. Marcas e quem decide, há 110 anos fazendo tudo para você fazer tudo melhor. E o Jardim Europa Porsche Consult tem condomínios de luxo, infraestrutura de clube completíssima e está lá de frente o Parque Germânia. Olha só, né? Ah, e ainda a incorporação da Cirela. Ligue 2500-7223. Eu queria falar do Roger, né, o Leonardo?
Sim, queria, Pedro, porque eu queria retomar naquela questão das alternativas de jogo. O que, que faz o Roger? Ele encontrou uma forma de jogar e levou o título gaúcho. Ele estabiliza o time. Quando ele chega, ele tenta fazer o Grêmio ter mais a bola, ser mais protagonista. Ele percebe rapidamente que não é esse o caminho. Aí ele encontra essa formação com o tripé, resgata o Bitello, que estava em segundo plano no Grêmio. Bitello, quando o Roger chega, estava em segundo plano.
Ah, eu acho que em quarto ou quinto, né, Léo? Estava bem atrás na lista de volantes.
Exato. E aí ele começa a montar. Ele vai ao título gaúcho. Porém, os jogos estão mostrando que esse formato, sem as peças adequadas, por exemplo, uma outra peça para substituir o Lucas Silva, ele está perdendo força, os adversários
estão... É o Gabriel Silva, que entrou num jogo, o Grêmio não joga nada. Se ele jogar amanhã, numa circunstância melhor, o Gabriel Silva será
importante. Não, eu concordo contigo, Pedro, que o Gabriel...
Aí ele
que
é ele
o Gabriel
não vai rifar o Gabriel Silva.
Mas também. É que se ele começar a colocar o Gabriel Silva, ele vai bem num jogo, ele não vai bem em outro, e é normal.
Mas tem uns que não vão bem nunca.
Exato.
Mas acho que ele vai dar sequência, viu, Léo? Acho que ele vai fazer tipo o Bitello.
Mas eu não sei, é porque o Bitello é mais formado do que o Gabriel, né? São 2 anos de diferença. nessa idade faz muita diferença, 2 anos.
O guri com 20 anos faz o que tu quiser, rapaz. Ele transa 5 vezes numa noite, como é que não vai jogar uma partida de futebol?
Mas é que dentro do campo tem uma questão física, que aí essa parte
movimenta mais, Pedro. O mapa de calor do campo é diferente.
O jogo lá dentro...
Gramado influencia tudo.
A da Série B é um jogo de time mais físico, embora o Gabriel Silva tenha 20 anos, tenha toda a vitalidade, fisicamente ele tem uma desvantagem. Eu acho, Bajé, que ele vai partir para uma outra ideia. E aí o 4-4-2 com 2 atacantes por
vai
dentro...
Vai ser do segundo
pode
tempo.
Ser.
Vai ser no segundo tempo lá contra o Ituano.
Com
o
Elkson ali sendo um cara por trás do Diego Souza. E aí ele vai tentar fazer com que o Campaz seja o jogador que o Grêmio foi buscar na Colômbia. Né?
Mas aí...
É o segundo tempo contra o Ituano, gente.
Mas aí ele vai acabar sobrando para um dos garotos, né? Porque do meio campo ali ele vai ter, por exemplo, Vila Sante e Bitello estão dentro, né? Aí Sim. Tu tem lá na frente o Diego Souza e o Biel, já estão dentro. Aí Sim. Tu tem 2 vagas.
Sairia
o Gabriel Silva
e entraria o Elkson.
E saiu o Elias.
Saiu o Elias pro campo.
O Elkson, eu acredito sim, porque o Elkson, nas 2 vezes últimas que ele entrou bem para as condições dele. Ele não é rapaz, ele se movimenta.
E é onde ele jogava lá atrás, Alex, essa lembrança, assim, antes de ir para a China, que é um futebol com seu nível de competitividade, onde ele vira 9. Mas no Botafogo, onde ele chama atenção, ele não é 9. Ele é o cara que encosta
segundo, né?
No 9. Ele ou era segundo ou vinha de trás numa situação de meio campo.
É claro que...
Dá pra jogar.
E aí, daqui a pouco, Maurício, como ele já não é mais tão garoto, obviamente que a mobilidade dele pode ser compensada com o que tem hoje no ataque do Grêmio e o Biel.
Exato.
Mas cara, deixa eu levantar uma questão aqui em cima disso que o Léo falou. Será, porque o Roger, ele disse que ele tinha uma expectativa grande, como o time renderia com o dublê de Bitello, o clone de Bitello, que seria o Gabriel Silva ali no tripé de volantes 4-1-4-1, ou tripé de meias, enfim, não importa. Mas ele também disse que quando o Gabriel Silva entrava durante os jogos, ele dava uma resposta muito boa, o time melhorava bastante. Aí eu pergunto, será que o Gabriel Silva, que não foi bem nesse jogo, como ninguém foi, será que não merece mais uma chance, como tantas vezes teve fulano, beltrano?
Eu gostaria de ver começar.
Se não der ok, beleza.
Eu gostaria de ver começar o Diogo na Arena contra o Criciúma, porque se houve tempo para ajustes com o Lucas Silva, Bitello e Vidiasante, é razoável que você dê um tempo de ajuste, mesmo que é menor, porque agora os tempos são mais estreitos.
Sim.
Mas o jogo seguinte ao da segunda-feira em que ninguém jogou nada, poderia ter ainda o Gabriel Silva, e se for o caso, você muda. Se não, vira rifa. Se não, o cara joga meio tempo mal e vai na posição Z da fila. Aí você não afirma ninguém mesmo. Aí adeus.
Porque o Roger identificou o que ele tem que fazer. Isso eu acho que está muito claro. E o Roger identificou corretamente. Ele tem que fazer o Grêmio ter mais lucidez para atacar.
Tem que povoar o meio campo, o Grêmio.
E ele está tentando. Está tentando.
Então bota o Elkson.
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 O chinês.
E já dá uma melhorada. O Thiago Santos levou 1 mês e meio nas mãos do Roger para sair do time. Então não pode tirar o guri no primeiro jogo.
Mas eu não acredito que ele vá tirar. É que ele pode daqui a pouco...
Botar no lado?
O que ele pode é mudar a forma de jogar. E aí, talvez na mudança dele de forma de jogar, se enquadre mais o Elkson.
Faz um losango, tá?
Pode ser.
Bota o Vijaçante atrás, bota o Elkson lá na frente, perto do Diego Souza, e os dois guris do lado.
Aí. Mas o Thiago Santos é aquela história. Ele não tirou do time, porque quando ele assume o Grêmio, o primeiro jogo dele, o Thiago Santos só não tá jogando porque tava suspenso. E aí é questão de gestão de vestiário. Isso vale para qualquer profissão, não só do futebol. Ele não ia chegar fritando o peixe como se a culpa toda fosse do Thiago Santos. Ele tem feito isso com outros jogadores.
Falar em Thiago, o Thiago Siqueira chegou aqui e te botou para nós aí. Nosso
não, mas é que eu fui contratado para isso, né? Tanto que no primeiro momento eu ficava mais ouvindo vocês. Agora,
muito boa resposta, rapidamente.
Agora já seria melhor se tu continuasse ouvindo.
mas eu ficava ouvindo para tentar aprender. Aí chegou uma hora que eu disse, não, aprendi. Vou começar a falar.
Percebeu que não tinha o que aprender, né, Alex? Aí começou a ensinar.
Olha a humildade dele, Maurício.
Maurício, tu sabe que intimidade é uma coisa que, cara, estraga as pessoas às vezes. E depois tu pega intimidade, aí tu esquece, já deixa a porta do banheiro aberta.
É uma beleza. Eu cheguei aqui pra aprender. Quando vi que não tinha o que aprender, comecei a ensinar. Essa foi maravilhosa.
Muito bom. Eu vou te contar como tem mau caráter.
Cara, não acredito que nós deixamos o Bajé sem jeito aqui. Não acredito. Olhando pro Bajé, o Bajé tá o cara de...
Mas Potter, pelo que deu pra ouvir, o Grêmio faz 4-0. Amanhã é isso?
Não. É a série B mais difícil de todos
Pedro
os tempos.
Pedro virou um entregueiro do Sala. Ah.
Como diz o Bajé, a série B mais difícil de todos
os
tempos.
É muito difícil.
Não, porque o Ituano parece Borussia Dortmund. Sim. Né? O Criciúma...
É... Ah, o Criciúma é mais Borussia pela camisa, né?
É, talvez seja o contrário. Isso aí, o Ituano é mais...
O Ituano era mais Flamengo.
Mais a Alemanha. Mais, né? Alemanha em 2014.
O... Stuttgart.
O fardamento não, B. E
tem mais, Potter. É, Dortmund. A origem do Dortmund é a região carvoeira.
Então
são
tá.
os operários. Tá aí, e Criciúma é a região carvoeira, os operários. A camisa é igual. É o tá Dortmund aí, tá aí. Da Série B, tá Potter. Aí.
Quem consegue acompanhar a gente por imagens, né? Pra quem não sabe, o Sala tá por imagens também faz um tempo já no YouTube, ao vivo. Dá pra você assistir o programa, botar na sua Smart TV e ficar aí na hora do almoço, curtindo o Sala. É, o Agora Diogo está mostrando
o Pedro...
uma sessão de exercícios de Pedro Ernesto Denardinho.
Pedro Fitness.
Rumo ao Catar, é o nome dele. E a gente tá falando do Borussia Dortmund, eu sei que ele tá saindo de lá.
É preparação pra Copa.
Tá indo morar em Manchester. É uma frequência de exercícios assim, muito parecido com o que o Haaland faz.
Não, é. Não é constante, né? Uma constância. É,
eu quero ver o Haaland na tua idade fazendo isso aí, Pedro.
Não faz.
Aí eu quero ver.
Agora com 20 anos é barbado.
Claro, com 20 anos o Pedro
tava bom. E o Pedrão agora voltou para todos os esportes, né?
O Potter falou do Haaland, teve uma entrevista de um jogador da seleção da Noruega dizendo assim... Ele queima muita energia, mas vocês têm que ver ele comendo, ele parece um urso.
É igual o Michael Phelps. O Michael Phelps tinha uma dieta de 6 mil calorias.
Imagina, cara.
6 mil calorias.
Cara, o Michael Phelps treinava na altitude, em piscinas na altitude, para aumentar a capacidade aeróbica. Era um troço maluco aquilo. Né?
Ele entrava... Esse dia eu estava vendo um vídeo do professor dele, né? Que ele ficava horas e horas aquecendo, entre aspas, né? Uhum. Numa piscina lateral, assim, nos Jogos... A gente via, claro, nos Jogos Olímpicos, né? E ele ficava aquecendo, e ele disse que ele ficava naquele tempo dentro da água, fazendo a prova na cabeça dele.
Que loucura.
Ele ficava fazendo a prova. E aí, quando ele entrava, ele não precisava nem estar com o olho aberto. De tão desenhada que estava a prova.
Ele estava concentrado.
Porque, na verdade, ele estava... A natação, ela não tem uma troca de bola, né? Sim. Como tênis, né? Tu não consegue atrapalhar o outro. Tu simplesmente tem que nadar.
Ele tem
que
desempenhar o dele, né? Não,
os melhores caras evitavam ficar perto da raia 4, que geralmente era dele, porque, de alguma maneira, o jeito que ele nadava atrapalhava as raias do lado. Pelo o movimentar da água que ele fazia. Os caras faziam um tempo um pouquinho pior pra estar na raia 7.
O Pedro tinha postado imagem dele nadando também.
Há pouco tempo. Ele treinou abrir os dedos dos pés.
Sim.
Pra fazer uma nadadeira. O pé dele é 49, eu acho, por aí.
O corpo
e aí
dele
ele treinou
um
abrir os dedos, ele ia fazer treinamento fisioterápico pra abrir os dedos dos pés. Pô, então ele abria os dedos dos pés e fazia duas nadadeiras.
O meu é 45,
ele contava o número de braçadas. Ele contava o número exato de braçadas que ele tinha dado numa prova. Né? Sabe que ele foi um dos que apoiou a Simone Biles naquela desistência por uma questão mental.
Ele tava lá.
E ele dá uma frase depois, eu vi numa entrevista dele, que é incrível, Pedro, que ele diz o seguinte... Que esse ritmo que o Potter descreveu de treino era tão maluco, são tão de máquina, que ele, quando ele parou de treinar, ele disse que não sabia viver. Não sabia viver. Não sabia ir numa festa,
ele
não
era
sabia
um peixe comprar fora d'água.
Não, mas é. Pensa assim,
talento esse Potter é monstro.
Nós que trabalhamos todos os domingos, eu quando não trabalho domingo, eu me atrapalho, não sei onde é que eu vou.
Mas é que assim, Pedro, deixa eu só te falar uma coisa. Se o maior nadador da história da humanidade...
Isso.
Né?
Pelé
tinha
das
treinamentos
águas.
Específicos, ele fazia tudo possível, né? Vou chegar no Dupla Grenal agora, né? Dá uma forçadinha, mas vou chegar. Fazia tudo possível para ser o melhor nesse nível de profissionalismo. Vem jogador aqui na Dupla Grenal dá migué.
É isso aí.
Yeah. Mas vai se deitar. Vai se deitar, é sério mesmo. Não levar a sério. Não levar a sério. Jogar na Dupla Grenal é para 0,001% dos jogadores profissionais do Brasil. Aí os caras vêm pra cá e vêm dar migué. Eu sei que uma lesão pode atrapalhar, um monte de coisa. Agora, assim, jogador preguiçoso. Sabe por que o Bagé tava irritado e que viralizou um vídeo dele na nossa transmissão depois, lá no balanço final, nos ovos? Sabe por que viralizou? Porque a gente entende, torcedor entende, time ruim. Time ruim o cara aceita. Não, não é que não aceita. O cara fica indignado, mas sabe que é ruim. Agora, time vagabundo... Time vagabundo... Olha, aí é de se estrambelhar. Aí é de arrebentar carteirinha de sócio, dizer que nunca mais vai no estádio, sabe? Aí é de arrebentar. Aí tu vai na história dos melhores de todos os tempos de qualquer esporte. Os caras fazem tudo isso aí. Aí vem os caras vêm pra cá vagabundiar em Porto Alegre. Pelo amor de Deus, aí irrita mesmo.
Mas dá uma olhada nessa, a diversidade humana, que delícia que é, né? Porque você tem o Phelps, a atleta norte-americana,
Simone Biles
na Olimpíada, que são, e agora o Mário Fernandes, na sua proporção,
que são atletas de altíssimo desempenho e que em dado momento, legitimamente na sua natureza humana, sentem que está demais e param, desligam, param um tempo, param para sempre, e é da natureza humana deles. Ao mesmo tempo, e não é melhor nem pior, é apenas diferente, lei do Salgueiro, Cristiano Ronaldo, que é competitivo desde os 13 anos de idade, não consegue parar de pensar em ser excelente, em ser o primeiro. E parece não sentir, como estas outras pessoas sentem, o peso dessa excelência, porque ele continua treinando num nível bárbaro. Isso faz melhor, insisto, do que os outros? Não, é diferente, ele lida com essa questão competitiva, com a performance e o valor que isso tem na vida dele. É um, para essas outras pessoas que tiveram que parar em algum momento para sempre ou por tempo determinado, é outro. E essa Maurício, é a diversidade humana, Pedro. Cristiano Ronaldo parece um robô, mas é gente.
Só para não perder o gancho do Tite, o Tite afirmou agora recentemente que termina a Copa do Mundo, ele não quer treinar na Europa e não vai treinar no Brasil. Ele vai ficar com a família e diz que precisa ter mais carinho, quer viajar com a esposa dele, vai dar um ano
sabático. Até vira o
sala de redação, viu,
Pedro? Até vira o Real Madrid.
Ele até fez essa vírgula. Salvo uma excepcionalidade. Ele
diz, o Real Madrid fala assim: Tite, por favor, vem aqui fazer, vamos conseguir o trabalho que o Luxemburgo fez aqui. Vamos completar esse
Guardiola antes do Bayern de Munique, lembram todos, que saiu do Barcelona, ficou um ano em Nova York parado. Quando acertou com o Bayern de Munique, decidiu aprender a falar alemão para chegar na Alemanha dando entrevista em alemão.
Ah, fenômeno. É a condição... Djokovic, vamos tirar toda a coisa da vacina do Djokovic, tá? Ele ganhou novamente uma competição agora, né? E aí, na Itália.
Isso, em Roma?
Aí, ATP de Roma. Em Roma. Aí ele dá o discurso italiano.
É.
É bom.
Não, o Pedro já cantou, aqui, já cantou para mexicanos falando o idioma local.
O Djokovic conseguiu ser protagonista numa geração que tem Federer e Nadal.
Aqui teve um momento da vida. Ele tem mais vitórias que os dois, sabe?
Aliás,
dois confrontos. Tem mais vitórias que o Federer no confronto direto dos dois. Ele tem empate, né? Potter, ele tem mais vitórias que os dois.
O Maurício também, que ontem não deve ter ouvido, no final do programa, a transição, a troca da guarda que a gente faz é do Sala pro Gaúcha Mais. Eu e a Kelly temos um novo produto musical aí.
De novo, conheço.
Que qual é que é, Alex? Nós queremos lançar o CD do Pedro instrumental. Vai ser um DVD totalmente instrumental.
Onde é que a gente se inscreve para comprar? Hoje a gente ouviu no timeline o Yamandu Costa. É isso aí.
Isso! É isso aí. Porque vai ser um CD, um DVD, na verdade, totalmente instrumental. E a gente está pensando em transformar ele num novo.
No estúdio com o Pedro,
um dito. Um novo Mozart, um novo Wagner, sabe?
Eu já declarei diversas vezes que eu, na música gaúcha, eu sou 171. 171 é o.
Não, tu não é.
Não é.
Pedro. Vai ser um
não
vigarista da música.
Não, não tá? Seja assim.
Eu
não
sei
seja
qual é o tom que eu canto. Agora eu quero dizer para você o seguinte: vai tu e aqui.
O Pedro vai fazer um projeto instrumental. Vai ser o Yamandu Costa no violão. O Borguetinho na Gaita Ponta e assim por diante.
Pelo Elmer
Fagundes, aí não tem
Zé Dedão. Freitas, o Zé Dedão.
Baita time.
O Vando Lippert. Tá. Vando Libras, olha só.
A atriz Samantha Schmutz, que é muito talentosa comediante, ela se atrapalha às vezes nas redes sociais porque ela decidiu questionar a Juliette se era artista
pediu
ou não.
Pediu desculpas.
E depois pediu desculpas. Que bom pra ela, porque eu acho um talento extraordinário, mas ela se atrapalhou, não precisava ter se exposto nesse nível. Ela Maurício. Questionou se Juliette era artista ou não, claro que é. Ela está Maurício. Cantando, ela está uma atividade profissional. Pedro. Agora eu quero lembrar que mesmo
chega,
depois
Maurício,
de pedir
para,
desculpa,
Maurício.
Pedro, a Juliette, Samantha Schmutz nunca discutiu se Pedro Ernesto é ou não é artista. Ela sabe que sim.
Não, mas eles não pedem desculpa.
E agora com o CD instrumental que vem.
O Paulo Germano, eu quero te dizer o seguinte, eles falaram de atleta que cansa,
aí,
que não quer mais ver e tal. Se tu botar um banquete com moças lindas, tá? E ao mesmo tempo o estúdio, no horário de sala de redação, não sai nenhum daqui.
Não sai nenhum. Não
somos profissionais. Nenhum,
tá? Não. Vocês... Tá bom.
Somos Cristiano Ronaldo do microfone.
Cristiano Ronaldo do microfone. Yeah. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Muito obrigado, Ivan. Essa promoção me ajuda bastante.
Tá? Então conta comigo sempre, Pedro.
Quero lembrar para os meus amigos de Bento Gonçalves, viu, Paulo Germano, na Expo Direto. Estarei lá, a maior feira que tem no Rio Grande do Sul, em julho, na Fenaquive.
Pô,
em
Farroupilha.
Tu é o cara do costume.
Tu é o cara
das 12 shows na semana Farroupilha, 3 shows na Expo Inter, 12 shows na semana Farroupilha. Eles têm inveja, eles têm um bando
de puta mole. Eu quero.
fazer nada.
Eu não tenho inveja.
Eles são incompetentes, Paulo Germano.
Eu quero participar
disso aí. Voltamos logo depois dos
shows. 12 no chão. Mas aí tu troca, tu tem assim, tu poupa o elenco, preserva, tu troca o time.
Não, só porque
é hora da Copa do Mundo.
É hora da Copa do Mundo.
Eu respondo.
Não, por ti. Não, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta.
Eu respondo por ti, Pedro. O Roberto Carlos faz o mesmo show há quantos anos? E aí mas tu é vem Roberto questionar. Carlos, mas é e é o Pedro Ernesto Denardinho, cara.
Não, eu falei a banda dele, não ele.
Se e
ele
aquele Dodge Sirena também é outra mala que ele podia ter me pego para me vender e não tá perdendo dinheiro. Bom. Sua última parte, Maurício, tem pouco tempo, não vai dar para te desenvolver aquelas teses que tu adora. E agora o microfone agora não funciona.
Som,
mas
tá ligado.
Tá ligado. É que abrindo o microfone para o som entrar, você não faz ideia como melhora.
Mas enfim, Pedro, eu quero só lembrar que você com essa boina está absolutamente sensual.
Ele parece muito o Marcelo obrigado. De boina.
Ai, meu Deus do céu, eu podia ter... Bom, esse trocadalho Gomes, tá? Do Carilho que disse o Potter.
Claro.
Esse trocadalho.
Eu também.
Não, trocadalho. Trocadalho do Carilho. Ele confirma a minha tese que os trocadilhos melhores são os piores. Os piores. Os
sim,
melhores
o grande lance do trocadilho.
Mas essa é do Rafael Gomes.
Essa... Tanto é que o maior elogio que se dá a um trocadilho é chamá-lo de infame. Não é? Ah, perdoa o infame trocadilho. Por quê? Porque ele é muito...
Não, infame foi o que fizeram ontem a Kelly e o... esse rapaz gordo aqui.
Te promovendo, né?
A gente ensaiou. Infame.
Aliás, Pedro,
Eu quero dizer que ele mata que não gostaria mais de falar contigo, só fala agora com o Germano. Tá?
Tenta ajudar.
E o Bazé e eu, e foi tão sorrateiro, porque... dos outros,
chegaram
o Pedro já espera,
inteira.
Né? Dos outros, o Pedro já espera que façam galhofa, que fale. Agora de mim, ele veio vindo junto.
Acho que ele já espera já, a Kelly também.
E qual era? Pra quem não ouviu ontem, fala, Bazé.
Não, nós repetimos há pouco, vamos agora incentivar ao CD e o DVD. E em breve, até pra divulgação, Kelly, que é um processo natural do espetáculo. E
vai pro Spotify também.
Não, em todas as plataformas digitais. E
aliás,
o show.
Quer ouvir Pedro Ernesto? Vai no Spotify e chama o velho que ele tá lá.
Pedro Ernesto totalmente instrumental. O show é demais. É demais.
Olha, fica bravo. O Dado Schneider, um grande palestrante brasileiro que mora em Porto Alegre.
Ele é o maior.
Ele andou o mundo com uma palestra muda.
Olha
ele aí, só colocava as palavras, era música e palavras no telão e ele contava uma história, um sucesso completo.
Tá aí, ó.
Não, Pedro, não fui eu.
O Pedro seria o Charlie Chaplin da música.
E eu não posso picaretear.
Imagina só, o Pedro agora ele vai revolucionar. Tem o cinema mudo, agora vai ter o show de música.
É o Charlie Chaplin da música.
Eu vou colocar minha van à disposição. Vocês irão comigo dia 17 de julho lá em Bento Gonçalves, na Expofeira.
17 de julho?
Junho.
Junho eu posso.
Ah, não, eu vou, Pedro.
Julho.
Junho eu posso.
Se tiver cachê, vou mais cedo.
Junho. Julho eu vou estar na feira aqui, é diferente.
Pô, mas tu tá em todas as feiras.
Sabe por quê, né, Bagé? Feira não tem desconto de cachê. É o preço full.
É, preço você cheio,
tal, tabela toma, cheia. Que pagou, não, acabou.
Tem um chororô grande.
Não, mas... Fena aqui vem farroupilha, né?
Olha, bom.
Ô, Pedro, a Fena aqui vem...
Tu viu como Pedro, deixa a gente mal falou isso, Stout, mas assim, o sala de hoje está mais leve porque acabou, né, que a tempestade subtropical foi mais leve em terra. Né? Pegou poucas regiões, né? Então a gente está mais leve, porque certamente, por tudo que está aparecendo, né? Ainda bem que deu uma ladeada, como se disse no Alegrete lá, e não pegou em cheio, né? O que deveria pegar.
E aqui. Ao contrário da maluquice
nova, de ladinho.
Ao contrário da maluquice das redes sociais, onde tinha crítica ao IMET porque teria feito o alarme demasiado, eu quero cumprimentá-lo pela previdência de ter avisado, porque a partir da prevenção você pôde comemorar o fato de não ser tão grave. Inverta a situação, imagina o IMET não fazendo o alerta e a gente hoje aqui cobrindo de porrada porque os caras não alertaram.
Essa crítica é uma crítica de falta de educação.
É.
Faltou educação para entender qual é o trabalho do IMET.
É crítica de internet, né?
Olha, é que eu também, Pedro, eu não sei o que as pessoas esperavam da tempestade. Sim, ela ficou com ventos um pouco abaixo do previsto em algumas regiões, mas mesmo assim tivemos vento acima de 120 km por hora, por exemplo,
como tava prometido,
nos campos de cima da serra. Tivemos a neve que era prevista para os campos de cima da serra. O litoral tem cidades que ficaram sem energia, sem comunicação, estão praticamente isoladas.
Hospital de Tramandaí, está todo
destelhado. Hospital destelhado, teve queda de árvore. Teve aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, caminhão tombado pelo vento. Então, assim, o vento foi forte, gerou estragos, tem mais de 200 mil unidades residenciais ou comerciais sem luz no Rio Grande do Sul, ou seja, o temporal chegou, a tempestade chegou, com ventos fortes e causando transtornos.
O André Silva.
Cidades, felizmente, não tivemos transtornos. Porto Alegre teve menos transtornos do que imaginava que poderia ter, felizmente.
Não, e o André Silva foi recomendado pela prefeitura, naquele trabalho do prefeito Sebastião Melo ali, para ficar em casa para não sair voando, aquele baixinho, né? E aquilo ali, qualquer ventinho.
Sem pô, mais para o momento,
lá na fazenda não teve problema, Pedro. Assim, não, a parte lá, sintética, não, assim, não. Gramado sintético,
não,
não,
gramado
não sintético, pasto sintético, tá sintético ficou.
Sintéticos, tá. Leonardinho. É. Né, vamos lá, Alemão, o que, que tem mais ali?
Bom, Pedro, aí, a gente vai conversar com o prefeito Tavares. Lá eles estão sem internet, telefonia e energia elétrica.
Como é que vai conversar? Não tem nada.
Pois é, esse vai ser o desafio da nossa produção, porque tem alguns locais lá onde o pessoal tem geradores e daí consegue uma comunicação extra. Então, o prefeito vai contar, inclusive, como está o contato aí. Vamos torcer para que dê certo.
Aula de tecnologia.
Foi cidade falar. A gente vai, Pedro, atualizar a situação da falta de energia elétrica e, por consequência, em alguns locais, falta de água, porque as estações de bombeamento, as estações de abastecimento estão sem energia. E vamos falar bastante hoje também, Pedro, sobre a homologação do leilão para concessão das rodovias estaduais da Serra e do Vale do Caí, com previsão de colocação de pedágios, mas muitas obras, e obras de duplicação nesta ligação entre a região do Vale do Caí e a Serra Gaúcha, uma área muito importante para a produção do Rio Grande do Sul e uma região ainda com um déficit enorme para a parte de logística, sem praticamente rodovias duplicadas. São quase todas rodovias de pista simples, perigosíssimas. O leilão foi homologado, nós vamos explicar quais as próximas etapas e qual é a previsão para início de cobrança de pedágio e, consequentemente, início das obras, Pedro.
Muito bem, Paulo Germano, não falo mais com aquele Matos, termina aqui o Sala de Redação, o que vem aí?
O Gaúcha Mois.
Tchau, Kelly Matos, fui!